que comece a sessão, embora já com meia hora de atraso, e começava cumprimentando todos os presentes e agradecendo a presença de alguns que vieram de muito longe para estarem na nossa companhia e discutirmos esta matéria de grande importância para todas as sociedades e permitam que acrescente especialmente para as sociedades africanas, uma vez que sentem este problema com muito mais acuidade que outras. Queria fazer aqui um agradecimento especial à UEPA, na pessoa do seu presidente, o Dr. Nico Scholten. Como todos nós sabemos, tem sido alguém que tem feito a aproximação dos parlamentos europeus aos parlamentos africanos, o que tem sido um contributo fundamental na aprendizagem das realidades europeias e das realidades africanas. E, portanto, todos temos aprendido com isso e contamos com ele para continuar nesse esforço de colaboração estreita entre os parlamentos europeus e os parlamentos africanos. Hoje de manhã tivemos uma sessão à qual eu assisti em parte, que com uma incidência maior no tema da saúde ligado à SIDA nas crianças, e esta tarde começamos com a parte social, ou seja, a proteção social para as famílias vulneráveis. O problema da SIDA nas crianças deve ser sempre visto nesta dupla perspectiva, na perspectiva médica ou clínica e na perspectiva social, e, portanto, só temos que felicitar mais uma vez os organizadores desta iniciativa por ter contemplado as várias perspectivas que esta questão abarca e que devem ser sempre vistos de um ponto de vista de interligação das várias competências e não do ponto de vista isolado ou da saúde ou do ponto de vista das questões sociais. Nós temos quatro convidados neste painel. Temos a deputada Fátima Pimenta, da Assembleia da República Portuguesa, o engenheiro Filipe Okundi, que é diretor executivo do Centro para a Redução da Pobreza e Apoio às Mulheres e aos Órfãos e ex-presidente da Comissão de Órfãos e Crianças do Quénia. Temos a doutora Paula Policarpo, da Associação Abraço, uma menção para dizer que a Associação Abraço é uma instituição particular que se dedica ao trabalho de apoio às pessoas com SIDA, é das mais antigas de Portugal e tem feito um trabalho inestimável nesta área, no nosso país. E, por último, teremos o Dr. Tiago Soares, que é o Presidente do Conselho Nacional da Juventude de Portugal e, portanto, trabalha com a juventude e, com certeza, terá muitas coisas para nos explicar e para nos ensinar, e vamos ouvi-los com toda a nossa atenção. E eu daria desde já a palavra, pedindo a todos os intervenientes que não fossem para além dos 10 minutos das vossas intervenções, e daria já a palavra à Sra. Deputada Fátima Pimenta para ouvirmos.
Muito boa tarde a todos. Espero que esta tarde seja produtiva em nome de uma causa que aqui todos nos une, que são as crianças órfãos e vulneráveis face ao VIH e SIDA. E felicito a UEPA pela organização deste seminário e desejando-vos votos de sucesso para o cumprimento das vossas missões. Eu digo vossas porque não sou ainda membro da UEPA. E espero que o painel que integro, conjuntamente com o Dr. Filipe Okundi e o Dr. Gonçalo da Abraço e o Dr. Tiago Soares do Conselho Nacional, possa contribuir modestamente para a materialização da vossa declaração, que li, essa declaração do CAB de 2004, que pretende definir ações e políticas às quais os parlamentares se sintam comprometidos e vinculados para realizar aquilo que todos preconizamos, que são os direitos das crianças tornadas órfãos e vulneráveis face ao HIV-SIDA em África. É a nossa convicção, partilhamos a convicção daqueles que consideram que o paradigma da proteção social para as famílias e crianças vulneráveis deve ser transversal, tem que ser sempre numa perspectiva sistémica E, portanto, as respostas têm que ser necessariamente integradas, abarcando a educação, a saúde, a inserção social e a segurança social. Eu procurarei, na minha intervenção, focar em particular aquilo que temos feito em Portugal na matéria, na área da saúde, da segurança social, e cruzando-a com uma questão que me parece também muito importante, que é a discriminação e, no fundo, o estigma que podem passar os portadores desta doença e que me parece que cruza com as outras áreas. Eu faria aqui referência à Declaração de Londres de 98, quando proferida pela Cimeira Mundial de Ministros da Saúde e organizada pela OMS, que já naquela altura sublinhava a necessidade da proteção dos direitos humanos e a não discriminação dos portadores de HIV, e desde essa altura que se tem considerado esta doença como um problema de saúde pública e que, por essa razão, se deve fazer frente com as razões da mesma natureza. Mas nós sabemos que, apesar disso, as crenças, as atitudes e as representações associadas às formas de transmissão do vírus vêm com uma forma como a infecção progride, produzem nos indivíduos infectados e afetados inúmeras necessidades pessoais e sociais. Sabemos que, em muitos casos, a infecção dá origem a situações de ruptura social e que as pessoas que estavam integradas socialmente, quando se defrontam com a doença, perdem muitos dos seus suportes de inserção, e mesmo o seu enquadramento afetivo, o emprego, a habitação, e, portanto, embora esta problemática do VIH-Sida tenha surgido como um problema de saúde, ela é cada vez mais um problema de ordem social, que tem múltiplas implicações para a família do infectado, quer seja adulto, quer seja criança. E eu penso que estes aspectos da discriminação e da estigmatização nos países que têm possibilidades de dar melhor conta da doença, eu penso que tem esse problema, tanto pode existir nos países mais desenvolvidos e nos outros. Penso que a questão é igual, porque estas implicações, que são de natureza individual, traduzem-se ou manifestam-se essencialmente em quê? É que as pessoas necessitam de hospitalizações prolongadas, têm alterações emocionais que têm implicações a nível psicológico, têm dificuldade em ter a manutenção do emprego e, por isso, veem as suas capacidades económicas diminuídas e defrontam-se com a questão do afastamento ou mesmo a rejeição do suporte social, nomeadamente dos colegas, dos amigos, dos vizinhos e até da própria família. Portanto, consideramos que as políticas públicas e as entidades responsáveis pela sua execução têm que assumir como uma das suas prioridades de intervenção o apoio social e extra-hospitalar aos indivíduos infectados e às suas famílias, e estes serviços devem ser integrados na comunidade, evitando aquilo que eu considero, por exemplo, a institucionalização das crianças e dos adultos. Não sou muito favorável, mas depois no debate gostaria de discutir isso também com os presentes. Eu tenho dificuldades em considerar apartamentos de inserção só para portadores do vírus da SIDA, casas ou centros para integração só das crianças órfãos. Eu não defendo esse modelo, porque acho que não é por aí que devemos ir. Temos é que procurar que a doença seja precocemente detectada. Nós sabemos hoje que a doença é incurável, mas que o estado da arte é bom quando a doença é detectada precocemente e os doentes têm acesso ao melhor tratamento. É possível que a pessoa tenha uma vida de cidadão pleno e possa ser um cidadão ativo e contribua nos seus vários papéis como pai, como funcionário. E, portanto, o que é importante é a detecção precoce da doença. E, portanto, parece-me que o fundamental é retirar esta doença do silêncio e combater os falsos conceitos sobre a forma de contágio. Nós estamos aqui num Parlamento e tenho para mim que estes estigmas nenhuma lei consegue resolver por si só. São as mudanças no comportamento dos cidadãos, a mudança de atitude que contribuirá para este estigma. Eu gostaria de realçar que considero que o trabalho em rede e integrado e transversal tem que ser em parceria com a rede social, desde as ONGs aos serviços de saúde, educação e serviços da segurança social locais, onde o indivíduo e a criança existem. Um serviço de proximidade e em rede. Por isso, eu fazia aqui referência, em parte, ao nosso plano nacional do combate ao VIH-Sida, que define, do meu ponto de vista, bem as prioridades na prevenção e a generalização à detecção precoce da doença, o acesso ao tratamento e assegurar, para mim, algo que é fundamental, que é a continuidade do apoio social e a redução do estigma. Eu gostaria aqui de referir a alguns serviços que temos, que do meu ponto de vista funcionam e têm dado um bom contributo. Referi aqui os centros, os CAD, os Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH, que estão disseminados pelo território português. Nós temos pelo menos um em cada distrito e mais que um em distritos como Lisboa, Setúbal, Faro. E estes centros de aconselhamento e detecção têm sido fundamentais para cada vez mais se detectar precocemente se as pessoas estão ou não infectadas. Algo que eu gostaria também de referir era o trabalho que se tem feito com as grávidas. Penso que quer as grávidas que podem ser grupos de risco, nomeadamente as toxicodependentes, mas não só, as grávidas em geral, tem sido feito um trabalho muito importante ao nível dos cuidados de saúde primária, no sentido de detectar se a mãe é seropositiva, e nós hoje sabemos que, face às terapêuticas que existem, se a mãe estiver infectada, a terapêutica pode permitir que haja uma redução, pelo menos diminuindo o risco em muito de o bebê nascer infectado. Eu gostaria aqui também de referir os CATs, os Centros de Atendimento aos Toxicodependentes, que também temos um em cada distrito, e gostava de referir a um projeto que me parece importante, que neste momento está a ser implementado, que tem a designação de CLOT, mas isso não é o mais importante, que tem como finalidade assegurar a identificação precoce da infecção e a prevenção entre os utilizadores de droga. É verdade que hoje em Portugal ainda há muitos toxicodependentes que, por vezes, não sabem que estão infectados. E, portanto, este projeto tem como objetivo identificar todos os utentes que vão ao serviço possam efetivamente saber que se são portadores ou não, e a partir daí trabalhar com eles no sentido de um trabalho integrado. Eu gostava também de referir a troca de seringas nas prisões. Podemos depois conversar no debate mais sobre este projeto. Nós na Assembleia já tínhamos uma lei que previa um trabalho junto das prisões para as doenças infectocontagiosas. Fizemos-lhe uma adenda no sentido de permitir a troca de seringas nas prisões. Deixava depois para o debate o podermos debater um pouco a materialização deste projeto. Depois gostaria também de referir o projeto que me parece importante, que é a plataforma laboral contra a SIDA. referi que considero que as questões da estigmatização são fundamentais, que as leis não resolvem por si só e parece-me, gostaria de partilhar convosco esta plataforma laboral que tem um fim específico, que é promover o reconhecimento e a infecção no sentido de dizer que ela não se transmite por contactos laborais e, portanto, é preciso dotar os empregadores e os empregados dos conhecimentos necessários. Esta plataforma está a funcionar. A responsabilidade, neste momento, da coordenação é da Comissão Nacional da Luta contra a SIDA. O professor Henrique Barros falará, julgo, num painel seguinte. Poderão colocar-lhe também essas questões, mas eu gostaria de referir como, para mim, um bom projeto, no sentido de nós sabemos que é também na área laboral que se deve trabalhar estas questões. Relativamente ao tratamento, é a minha convicção, e penso que não serei contrariada pelos presentes na sala, de que os utentes têm um tratamento do melhor que há. Nós, neste momento, temos um problema em Portugal, que é o abandono do tratamento. E aí a articulação com a rede é fundamental, porque nós sabemos que os meios de diagnóstico e o tratamento são gratuitos, mas a questão que se coloca é, nós sabemos que muitos utentes durante a fase do tratamento desistem e, portanto, temos que trabalhar em rede e aí, no meu ponto de vista, a saúde mental joga aqui um papel também importante. Nós estamos a procurar implementar um novo modelo. Estou a terminar, Sr. Presidente. Estamos a tentar implementar um modelo de saúde mental não baseado em hospitais psiquiátricos, mas em serviços nos hospitais normais e nos centros de saúde. E a minha convicção que é aqui também que os portadores do vírus e aqueles que a doença já se manifestou, que se trabalhe também e que tenham acesso a estes técnicos. Eu gostaria só de referir também, e para terminar, Sr. Presidente, pedia-lhe só um minuto, gostaria de referir os programas ADIS, que são da responsabilidade da Comissão Nacional da Luta contra a SIDA, que as ONGs têm acesso e que são programas que são importantes, quer do ponto de vista do apoio social, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da prevenção. Tem-se feito uma avaliação relativamente a estes programas. Julgo que há aqui algo que é preciso mudar, nomeadamente a questão dos atrasos na avaliação, o facto de serem anuais, o facto de a comparticipação serem 80% e as instituições terem dificuldade terem problemas relativamente aos 20%, mas o que é importante é que este programa está a funcionar desde 98, com alterações, e parece-me um programa importante, e gostaria também de referir que em Portugal, relativamente à segurança social, os portadores da doença têm acesso a prestações sociais, nomeadamente a pensão de invalidez, a pensão social de invalidez e o complemento por dependência. Portanto, julgo ter referido aspectos importantes. O tempo é escasso e eu deixaria para o debate outras questões e gostaria depois de discutir convosco e, nomeadamente, com as ONGs aqui presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Pimenta. Agora daria a palavra ao Sr. Engenheiro Filipe Ocundi. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Thank you, Honourable Chairman.
Primeiro quero, minhas senhoras e meus senhores, agradecer à UEPA por organizar este seminário. É muito importante. E vamos discutir várias questões relacionadas com os órfãos e crianças vulneráveis. Vou dar o exemplo do Quénia. Aqui podem ver no ecrã o mapa do Quénia, 600 mil quilómetros quadrados. A população atual é 35 milhões, 51% são crianças, 46% da população do Quénia vivem abaixo da linha da pobreza. O PIB no Quénia em 2007 é 6,3%. Temos 2,4 milhões de crianças órfãos e vulneráveis. 48% das crianças são órfãos devido ao VIH-Sida. A taxa de prevalência é 7,2 do HIV, do VIH-Sida, perdão. A área, como podem ver, é o que está no ecrã e tem 8 distritos. Os serviços de OBC estão enfrentados com uma série de problemas. Não têm serviços de saúde, não têm educação base e muitos destes portadores do vírus são deserdados. Tem que haver uma abordagem multissectoral numa democracia funcional moderna. O papel dos deputados é preparar a legislação e criar controlos sobre o órgão executivo. Isto significa que o Parlamento, os deputados, têm um papel de supervisão, que é verificar como é que os fundos públicos são utilizados, têm a obrigação de tomar conta dos programas que são necessários nos seus círculos eleitorais. A legislação e as políticas incluem, principalmente, o Decreto-Lei das Crianças de 2001, no Quénia. Preparámos legislação na área dos direitos das crianças. Isto foi feito em 2001. Estabelece uma gama alargada de salvaguardas para proteger os direitos e o bem-estar das crianças. O decreto-lei está a ser alterado atualmente e incluímos a necessidade dessas alterações para incluir os órfãos e as crianças vulneráveis. E também os aspectos do VIH-Sida que não estavam a entrar nas políticas no Quénia a partir de 2001. Como disse há pouco, estabelecemos um comitê de órfãos e de crianças vulneráveis no Parlamento. Foi presidida por mim próprio quando eu estive no Parlamento há 5 anos e isto tem sido muito eficaz para podermos ajudar as crianças. O decreto-lei estabelece de uma forma clara os direitos da criança para a educação grátis e obrigatória, que deve ser a obrigação do Estado, do Governo e dos próprios pais. O decreto-lei também garante acesso da criança a cuidados de saúde adequados, que também são da responsabilidade do Estado. Fomos mais longe e esclarecemos que é um direito básico da criança receber educação. E o Estado é que tem aqui uma participação para além dos próprios pais. Também reconhece a legislação aquelas crianças que não têm pais, isto foi um melhoramento, quais são as crianças que não têm pais, por isso tentamos redigir isto de forma que tenhamos dados corretos sobre toda esta matéria. Também temos preocupações sobre os pais que foram presos, porque pode ser órfão por os pais terem morrido, mas também o que é que se passa com as crianças que têm os pais presos e assim ficam numa situação semelhante aos órfãos. Também estabelece aqueles que têm dificuldades a serem pais e os que estão com doenças terminais, o que significa que os seus filhos também são crianças vulneráveis. Por isso, a questão dos direitos da criança engloba muitas áreas. Se lerem o nosso decreto de lei, vão ver as variedades de atividades que o Estado estabelece para serem executadas e o Parlamento desempenha um papel fulcral na área da elaboração de política, mas também na área de controlo das ações dos programas de governo. de acordo com o plano estratégico de combate à SIDA do Quénia, até 2010, o governo tem por objetivo fornecer medicamentos retrovirais grátis e tratamento grátis para as crianças com menos de 5 anos. Isto também faz parte da legislação. Crianças com menos de 5 anos devem ter acesso a medicamentos grátis. A nível da educação, existem disposições para a concessão de bolsas às crianças e também para subsidiar a educação secundária. A primária é grátis, mas também agora tem acesso à secundária. Também a afetação de recursos. Isto espelha o aumento das dotações orçamentais para as transferências monetárias aos órfãos e crianças vulneráveis. Quando começámos isto, era impossível ter legislação na área dos orçamentos para serviços a órfãos e crianças vulneráveis. Passámos a dar 4,8 milhões de shillings do Quénia em 2005-2006 e no ano fiscal 2008-2009, que é o ano atual, conseguimos, porque os benefícios deste programa de transferência de dinheiro foram excelentes, e agora temos 579 milhões de florins, de shillings quenianos. Outros departamentos governamentais, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, que tratam também de crianças, viram os seus orçamentos aumentados. O que é positivo também é que quando o governo do Quénia afetou fora do Parlamento esta disposição, esta dotação orçamental, obtivemos muita ajuda da Unicef e de outros organismos internacionais. Criámos uma consciencialização pública através de fora públicos, os média eletrónicos, os média imprensa escrita, e também onde os deputados realçaram os impactos do VIH-Sida nas nossas comunidades e como isto tinha um impacto sobre as nossas crianças e sociedade. Isto é um papel que os deputados têm que realizar à medida que fazem uma campanha para reeleição ao Parlamento. Defendemos, através do lobbying, que foi alcançado através da criação de um comitê parlamentar para órfãos e crianças vulneráveis, o OVC, e eu tive a honra de ser o primeiro presidente, e foi um dos comitês mais ativos no nosso Parlamento nos últimos 5 anos. O comitê defende e faz lobby em relação aos outros deputados para incluir estas questões das crianças vulneráveis e com SIDA em todas as políticas transversais governamentais. Através do nosso comitê, existe um comitê a nível do governo que trata desta questão do VIH-Sida. É presidido pelo próprio Presidente da República na Quénia, o que nos dá alguma força para realizar as ações. Também dá a maior atenção ao mais alto nível nacional e internacional das questões destas crianças órfãs e vulneráveis e as questões do VIH-Sida. O que eu quero explicar é que verificamos que a família é fundamental nos cuidados prestados às crianças portadoras do VIH-Sida e, por isso, na nossa cultura, as crianças que não têm pais tiveram que ser entregues a familiares para viverem em família, para que não se sintam de fora. E aí recuperam bem. Esta ajuda é canalizada através das famílias. O governo reconheceu a família como a melhor instituição para a sobrevivência e o desenvolvimento da criança. O Decreto-Lei das Crianças de 2001 coloca a responsabilidade do cuidado das crianças sobre o governo e os pais. Através de medidas legislativas, existem vários programas que têm por objetivo reforçar a capacidade das famílias para tomar conta e apoiar as crianças, principalmente os órfãos e os vulneráveis. Os programas são realizados pelo Governo, por organizações da sociedade civil, por organizações com base na comunidade e também organizações de fé e, claro, as ONGs. Os programas abrangem várias áreas de intervenção, como a educação, fornecimento de abrigos, saúde, água, questões sanitárias, segurança alimentar, cuidados paliativos, entre outras questões. Atualmente, o Governo, através do Departamento de Serviços às Crianças, está a executar um programa de transferência monetária para os órfãos e crianças vulneráveis. Este ano fiscal, o Governo, através deste programa, afetou, através do Parlamento, 579 milhões de shillings do Quénia. E os nossos parceiros de desenvolvimento também contribuíram com mais 701 milhões de shillings, por isso, em conjunto, temos mais de 1.000 milhões de shillings para tomar conta dos nossos órfãos e crianças vulneráveis este ano. Os resultados são muito interessantes, porque houve um aumento dramático no número de crianças que apoiamos. Apoiamos famílias que tomam conta destas crianças, à volta de 69 mil famílias muito pobres que tomam conta destas crianças. E isto está-se a alastrar para todo o país. Já apoiamos 47 distritos, antes havia 45 distritos, agora temos 108 distritos na totalidade, mas já cobre uma área muito vasta. O número de crianças abrangidas pelo programa de transferência monetária são 205.977 crianças. Para além disso, temos 4 mil milhões de shillings do Quénia fornecidos pelo Banco Mundial para apoiar estes programas. Por isso, o programa está a obter ajuda em várias frentes. O grande objetivo do programa é fornecer uma transferência monetária regular e previsível para as famílias mais pobres, com crianças órfãos e vulneráveis, e encorajar a adoção e a tomar conta destas crianças. Os objetivos específicos do programa são participação nas escolas e que continuem a participar nas atividades escolares por parte destas crianças órfãos e vulneráveis. Existem acessos cada vez mais facilitados aos sistemas de saúde em termos de vacinação, monitorização do crescimento e o fornecimento de suplemento de vitamina A. E apoiamos estas famílias, o que lhes dá alguma segurança alimentar. No passado, estas famílias não tinham o suficiente para se alimentarem. Os programas têm por base a comunidade, identificam imediatamente quais são as famílias em necessidade e as crianças vivem como se tivessem pais. No Ministério da Educação, temos o programa de alimentação às escolas para áreas muito pobres do Quénia. São as terras áridas e semiáridas e aqui as crianças têm acesso ao leite que normalmente não teriam. Estes programas encorajam a participação das crianças na vida escolar e ajudam as crianças mais vulneráveis. As outras instituições que foram atraídas por esta legislação e pelas políticas criadas incluem centros de refúgio, centros de abrigo para crianças, lares para crianças e centros de reabilitação e abrigos temporários para crianças com cuidados especiais e para proteção. Também linhas de ajuda às crianças, gabinetes de ajuda às crianças em todas as esquadras de polícia e redes de proteção nas coletividades. O nosso Comitê no Parlamento obteve grandes sucessos em juntar todos estes esforços para bem das nossas crianças. Estabelecemos também um Comitê Permanente Nacional para monitorização que reúne todos os interessados nesta área das crianças. As comunidades que estão preocupadas em influenciar a política e em mobilizar recursos para os programas e apoios destas crianças órfãos e vulneráveis. O desenvolvimento de uma política no local de trabalho sobre VIH-Sida que combate a estigmatização desta gente e isto tudo tem ajudado. Muito disto já vos mostrei, que está aqui no ecrã, diz o orador, e o sucesso é o seguinte. Tivemos uma maior colaboração entre os diferentes interessados que participam nestes programas de crianças órfãs e vulneráveis através da criação de estruturas e instituições tais como o Comitê Nacional Permanente sobre Crianças Órfãs e Vulneráveis e também colocámos a questão do VIH-Sida nas políticas horizontais do Governo e também temos um Conselho de Controlo da SIDA e isto tudo parece estar a funcionar e o desafio que ainda falta ultrapassar é que existem um grande número de crianças órfãs e vulneráveis e temos poucos recursos, por isso nem todas estas crianças foram abrangidas. Também existe falta de dados sobre a situação destas crianças e não há uma análise abrangente da situação destas crianças, nem foi realizada. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, os desafios são muitos e também são muitos em muitos países e por isso quero agradecer por me terem dado esta oportunidade. Quero repetir que com a ajuda da UEPA conseguimos já fazer muito e a UEPA fez muito trabalho no nosso país através da organização de vários seminários e trabalhamos em conjunto, mas os deputados é que desempenham o papel central de colocar este ponto na ordem do dia e para criar legislação. E só através da legislação é que os fundos públicos serão votados e assim poderão chegar àqueles que precisam. Nós pensamos que aqueles países que não têm a legislação e ainda não têm legislação na área dos direitos das crianças têm que o fazer, porque com essa legislação podem fazer tudo aquilo que eu acabei de descrever e colocar os recursos junto daqueles que os necessitam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro Alcunde, pela sua muito informativa intervenção. E agora daria a palavra à doutora Paula Policarpo, vice-presidente da Associação. Um abraço. Por favor, doutor.
Boa tarde. Eu venho a pedido expresso da presidente da Associação Abraço, Margarida Martins, que não pode estar presente e está muito honrada pelo convite que foi feito, porque reparei que somos a única ONG aqui representada e foi convidada. Portanto, agradecemos o convite à Assembleia da República, à Unicef e à VEPA. A Margarida Martins é presidente de uma associação que é uma das mais antigas em Portugal. Ela está justamente em África neste momento e por isso não pode estar presente e não podia mesmo deixar de estar nesta altura onde está. Em trabalho e justamente, curiosamente, a tratar de um assunto que aqui estamos a tratar também. Mais tarde saberão exatamente o que é, não posso dizer neste momento que ela sempre ainda não disse. Eu venho, portanto, a agradecer e dizer que muito nos honra o convite e depois dizer que, e espero que não entendam isto como uma crítica, as crianças são, pela sua condição, vulneráveis. Claro que sendo órfãs, sendo doentes, sendo tudo o resto, são dupla, tripla, quadruplamente e tudo o que quiserem mais vulneráveis. E por isso compete a todos nós adultos, basta, não precisamos de muita legislação, basta a Carta Europeia, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças e não precisávamos de mais nada para fundamentarmos, eu sou jurista e por isso, para fundamentarmos o acesso aos cuidados e o dever, o direito por parte das crianças de serem tratadas e cuidadas e amadas e o nosso dever de o fazer, quando elas são órfãos tem que ser outros, compete ao Estado e a todos nós, e cada um de nós faz a diferença. E por isso as ONGs são importantes, porque os Estados, os governos, tudo o que é público tem o papel e tem um papel crucial, porque é de onde vem o maior, normalmente a maior parte do financiamento, e é também preciso dinheiro, infelizmente, para muitas vezes para passarmos do ato e da palavra e da intenção à ação, mas mais do que isso é preciso vontade. E às vezes os milhões de florins, de selins, de euros, disto e daquilo, não são determinantes. É determinante é a vontade e o querermos fazer, as duas coisas aliadas, então é o paraíso. Eu só digo que nós somos particularmente cuidadosos e temos muita atenção às crianças e temos em Portugal, penso que posso estar a ser exagerado, mas penso que só vou dizer uma coisa. Somos a única organização ou a organização que tem um projeto com crianças não seropositivas. A maior parte não são seropositivas numa ilha. Portugal tem duas ilhas, os Açores e a Madeira. Neste caso, na Ilha da Madeira, temos um projeto que se chama Ser Criança, que é um projeto que tem 88 crianças neste momento. São justamente as crianças de que aqui falamos. Também existe em Portugal, na África é outra realidade, e dentro da África há várias Áfricas e vários graus de estádios de apoio às crianças órfãs. Há umas que não têm nada, nem um par de sapatos, e há crianças de 5 anos a cuidar de crianças de 1 ano. Na África do Sul, no Zimbábue, em muitos países, como sabem, há crianças que morrem todos os dias porque não têm. E depois há outros países, graças a Deus, e graças a todos nós, na própria África, que já há, como falámos agora, o Quénia, e outros onde há uma preocupação, mas há muitos onde não há. E depois temos a Europa, e na Europa da Comunidade Europeia e a Europa fora da Comunidade Europeia também há realidades distintas. E por isso, o que nós precisamos todos, porque o mundo é de todos e todos, e as crianças são nossas, sejam quaisquer uma, em qualquer parte do mundo, temos é de cuidar delas com o que temos e lutar para que tenhamos mais. E, portanto, este projeto na Ilha da Madeira, entretanto perdi-me, porque eu não sou técnica e nem sou política, estou-me perdendo nestas coisas, é um projeto de crianças vulneráveis, porque são crianças ou que são órfãos, ou que têm uma família completamente disfuncional, ou o pai está preso, e a mãe é trabalhadora do sexo, ou outra coisa qualquer, e portanto são crianças que, se não fosse este projeto, estariam institucionalizadas, e não estão. E não estão, e têm uma equipa enorme, multidisciplinar, a cuidar delas, e custa ao Estado português, não ao Ministério da Saúde, porque a Ilha da Madeira deixou o financiamento, deixou poder a ser apoiado. Este projeto deixou de ter apoio porque o Ministério da Saúde entende que a Ilha da Madeira, pelos vistos, não pode ser financiada pelo Ministério da Saúde, e, portanto, abraço que até há 2 anos este projeto, com responsabilidade enorme das crianças, estão entregues à nossa Guarda Judicial, tinha estas crianças todas à sua tutela e guarda, e com todo o orgulho de continuar a tê-las, teve que ir buscar financiamentos ao outro lado, neste caso à Ilha da Madeira, dinheiros regionais e dinheiros da própria Abraço, porque este projeto é um projeto 70% apoiado por dinheiros públicos e 70% com dinheiro da Abraço, fontes de financiamento próprias, e é curiosamente um projeto que custa 200 euros ao Estado, e cuida de 88 crianças com muito mais qualidade, sem dúvida. A taxa de sucesso dessas crianças é de 90% e tal. O projeto é na Madeira, de todos os senhores parlamentares, deputados e os presidentes podem conhecer o projeto, e a equipa e as crianças, e podem ir lá verificar. E as crianças que estão institucionalizadas custam ao Estado, ou à Ilha da Madeira, 2 mil euros por mês. Portanto, é por isso que eu digo, não é só o dinheiro que conta, é também muito a vontade. Eu, como não sou técnica, passo a palavra ao Dr. Gonçalo Lobo, que é o coordenador do Centro de Atendimento e Apoio Psicossocial de Lisboa, que é um atendimento que tem 300 e tal utentes, mais as suas famílias, e, portanto, presta o Dr. Gonçalo cuidado, apoio transversal e em parceria, em rede multidisciplinar, etc, etc, tudo o que aqui já falou. É ele que o coordena em Lisboa, depois temos também noutros sítios, e faz a ponte com todos os projetos que temos. Eu passo a palavra, porque ele é que é técnico, ele é que sabe explicar depois estas coisas todas que os senhores querem ouvir sobre as nossas experiências, as nossas boas práticas e más experiências também. Mas isso fica comigo, depois para o debate.
Dr. Gonçalo Lobo, peço-lhe só que não ultrapasse muito os 5 minutos, porque temos que ganhar tempo para o debate.
Vou tentar ser o máximo sintético possível. Efetivamente, uma coisa que eu ainda não ouvi falar hoje foi que o VIH é um fenómeno biopsicossocial. E acho que isto é preciso estar presente em cada um de nós. É preciso fundir sinergias aqui para que as pessoas percebam que, para ajudarmos uma pessoa que é portadora do VIH, temos de pensar nessa pessoa enquanto indivíduo. E pensar nele enquanto indivíduo também é preciso que haja sinergias de vários ministérios para que isto aconteça. Não podemos falar que o VIH tem que ser subsidiado pelo Ministério da Saúde, quando o VIH também é um fenómeno social. Pelo que aqui deverá haver algumas sinergias perante os ministérios para que haja um financiamento global desta situação. A Abraça existe desde 1992. Fomos, ao longo deste ano, tentar aperfeiçoar a nossa intervenção junto da pessoa da população seropositiva, nomeadamente também as crianças, e neste sentido também acompanhamos muito o utente de um modo a que acompanhamos ele em nível do estado de evolução da doença e as repercussões que isto tem ao longo da vida da pessoa e também ao longo do seu desenvolvimento enquanto ser humano. Por isso criámos também um gabinete de medicina dentário, porque a integração socioprofissional também é importante nestas pessoas, uma vez que estamos a falar de maioritariamente de uma população ativa, que não tem qualquer tipo de restrições a nível de inserção laboral. Criámos também um gabinete de psicologia, grupos de autoajuda, linha de apoio, N respostas para conseguíssemos colmatar estas falhas que nós nos vamos detectando ao longo dos nossos anos de experiência. Uma das questões representativas aqui, efetivamente, é que é a Casa Ser Criança que nós temos. Convém eu referir que a institucionalização é, efetivamente, o último recurso que deverá ser utilizado para a criança e até chegarmos lá também temos outras respostas. Há famílias de adoção que poderão ser contactadas e, se calhar, teremos que incidir também por respostas alternativas para criar estes núcleos, este seio familiar tão importante e que já falámos aqui tanto durante este debate de hoje. Gostaria também de fazer uma ressalva relativamente a um projeto que nós vamos iniciar também no futuro próximo, que é relativamente à iniciação de uma vida sexual ativa saudável. Adolescentes seropositivos têm que ser introduzidos numa vida sexual ativa saudável. E isso é uma questão que nós temos agora, que é um problema que nós deparamos atualmente, porque as crianças que nós acompanhamos começaram a crescer e, efetivamente, deparamos atualmente com esse problema e é uma das falhas que nós vamos tentar agora comatar com o projeto que iremos lançar para o ano. Não vou ocupar muito mais tempo, porque acho que foi tudo dito já ao longo desta sessão toda, por estas pessoas que já passaram por aqui, que eu tive imenso prazer. Queria só fazer mais uma ressalva, que é, nós temos à saída, dos presentes que estão cá, temos um livro que nós lançámos, que é VIH, o bicho da SIDA, que aborda várias questões relativamente ao VIH de uma forma muito lúdica, bem como outros valores, nomeadamente a amizade e a interajuda, e acho que isso é uma das questões mais importantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. E eu, de seguida, daria a palavra ao Dr. Tiago Soares. Doutor, faz favor.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer o convite que foi endereçado ao Conselho Nacional da Juventude e queria, em primeiro lugar, também cumprimentar aqui os membros da mesa, o Dr. Fernando de Grão, a Dra. Fátima Pimenta, o Sr. Engenheiro Filipe Ocundi, a Dra. Paula Policarpo e o Dr. Gonçalo Lobo e, portanto, passaria então à minha intervenção. O Conselho Nacional da Juventude é, portanto, uma plataforma nacional que representa organizações nacionais de juventude e que trabalha em todos os domínios na área da juventude. Muita coisa foi dita sobre a nossa situação a nível nacional e, portanto, eu, sobre a situação nacional, não iria acrescentar muito mais. Eu queria, portanto, explicar um bocado onde é que está inserido o Conselho Nacional da Juventude e de que forma é que a juventude pode ser também abordada nesta questão do HIV-SIDA. O Conselho Nacional da Juventude de Portugal é também membro do Fórum da Juventude da Cplp, que reagrupa um conjunto de Conselhos Nacionais da Juventude do nosso espaço linguístico e também esteve muito envolvido na organização do processo da Cimeira de Juventude África-Europa, que decorreu no âmbito da Cimeira África-Europa de Juventude, tendo estado presente num conjunto de consultas regionais. E de maneira é que hoje a juventude também na África subsaariana, que é sem dúvida a maior fatia da população, e portanto o target para o qual as políticas devem ser completamente dirigidas. Para começar, acho também que é importante definir aqui duas áreas diferenciais de intervenção. uma para os jovens também que já são portadores do HIV-Sida e outra no que diz respeito à prevenção. E de que maneira é que a prevenção, portanto, funciona, não funciona e quais são os desafios e os obstáculos. E depois muito também nesta questão da vulnerabilidade, onde os quais os jovens também fazem parte desta vulnerabilidade. E, portanto, como há bocado foi referido muito bem pela doutora Paula Policarpo, a questão dos direitos da criança e a questão da participação dos jovens, dos jovens e das crianças na construção das políticas que lhes são dirigidas. Porque muita da abordagem que foi hoje aqui trabalhada tem incidido muito sobre os jovens como atores passivos. Quando uma política para ser sucedida tem que ter os jovens como atores e como seres ativos na construção das políticas que lhes dizem respeito. Só isso é que poderá ser também filho de um sucesso operacional importante, onde possa também a juventude ter um papel determinante neste princípio. Há um pedagogo chamado Paulo Freire que diz que a educação é um processo pelo qual se alcançam autonomias, a liberdade e a participação cívica. Só, portanto, trabalhando e capacitando os jovens e as pessoas, é que eles podem se tornar cidadãos ativos. E cidadãos ativos é serem serem o grau suficiente de autonomia que lhes permita trabalhar sobre o risco e conhecer os perigos que lhes estão associados. E isso faz parte de um processo transversal que envolve um trabalho muito mais aprofundado sobre as questões de natureza social e sobre a questão da consciência crítica que os jovens devem ser também estimulados e que faz parte de uma organização de um sistema de educação. E, como sabem, a educação ainda não é universal em toda a parte, antes pelo contrário. E muitos dos países africanos têm sido vítimas, portanto, das questões do desenvolvimento, que não têm sido, portanto, apoiados o suficiente para serem desenvolvidos, tendo em conta que se sabe, precisamente, que basta 1% do dinheiro ou 2% do dinheiro que se gasta anualmente em armamento, que dava para resolver o problema do saneamento básico, ou outro tipo de cifras que nós temos, que 28 horas do Pentágono que davam para alimentar todo o sistema das Nações Unidas, entre outras coisas, que há exemplos muito claros de que as questões não se resolvem por falta de vontade política. Por outro lado, importa salientar que entre a década de 90 e os anos 2000, houve um aumento da pobreza no mundo. Isto também, portanto, com o fim dos blocos bipolares, houve também, e portanto com o papel e com os planos de ajustamento estrutural, que ao contrário do que era o seu objetivo, aumentaram claramente os índices de pobreza. Isto quer dizer que houve uma fragmentação do Estado, houve uma menor diminuição do peso do Estado na sociedade, que chega cada vez a menos comunidades, que por sinal entra num ciclo de perpetuação da pobreza. Isto é, a pobreza principal é uma das principais violações dos direitos humanos. E por aqui gostava de focar alguns aspectos que me parecem importantes. A abordagem sobre as questões da segurança humana parece-me imprescindível quando nós abordamos estas questões relacionadas com o HIV-Sida. Segurança humana, conceito que foi trabalhado por parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em que se transversalizam 7 áreas como áreas fundamentais para a segurança da pessoa. Segurança da pessoa que, no nosso entender, deve ser uma abordagem multifuncional e multidisciplinar sobre as questões, quer da pobreza, que, por sinal, arrasta as questões também da SIDA, também outras questões conexas com o desenvolvimento. Essas 7 áreas envolvidas na noção de segurança humana são a questão da segurança económica, as questões da segurança alimentar, as questões da segurança na saúde, as questões da segurança ambiental, as questões da segurança pessoal e as questões da segurança política. Esta abordagem parece-me que, no contexto atual, é a abordagem mais integrada que deve ser efetuada neste contexto. E depois, o contexto de envolver os jovens na construção destas questões. Hoje sabemos que a taxa de desemprego na África subsaariana para os jovens, dados de 2005 da Organização Internacional do Trabalho, nos dizem que 75,5% dos jovens na África subsaariana não têm emprego. Isto é uma questão que é uma violação aos direitos individuais, o direito ao trabalho, que é um dos direitos fundamentais da autonomia, e hoje, com as questões da globalização, com o efeito que tem o fluxo das aldeias para as cidades, das cidades que estão transformadas em megalópolis, onde todas estas questões são também extremamente evidentes. Outra das questões que me parece importante relevar é que não podemos deixar que a indústria farmacêutica decida sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Hoje sabe-se que há a SIDA na Europa. É uma doença crónica, a SIDA em África é uma doença mortal. Temos que discutir as questões a sério. Não podemos permitir que as patentes possam decidir, possam dar penas de morte nos países ou noutros. Isto é uma questão que é importante ser refletida e que cabe ao poder político, cabe também à governação global ou à inocidência dela uma questão relativamente a isto que me parece fundamental. Não podemos permitir, já que somos contra a pena de morte, não podemos admitir que sejam as indústrias farmacêuticas a decidir quem vive e a decidir quem morre. Essa é uma das questões importantes. Outra das questões importantes tem a ver com a forma como se abordam os jovens nesta questão. Normalmente temos duas aproximações sobre isto. Temos uma perspectiva moral, que é prescritiva, e temos uma perspectiva ética, que é de capacitação individual, de forma a que as pessoas possam ter a noção de risco e a inteligência emocional para os momentos em que têm que usar preservativo ou os momentos em que as mulheres também, tanto deverão utilizar o preservativo feminino. Porque isto também é uma questão de género, que é importante ser refletida, que é a capacidade de negociação que as jovens mulheres poderão ter sobre a sua segurança ou não, e aí, muito importante, a questão do preservativo feminino, que é uma das questões individuais da segurança das próprias mulheres nesta aproximação sobre estas questões. E relativamente à questão da moral e da prescrição da moral, importa referir aquilo que Sua Santidade o Papa disse recentemente, o que me parece que é muito importante nos dias de hoje, e que eu estou completamente contra. Porque o preservativo diz que o Papa não é eficaz no combate à SIDA, a SIDA diz que o Papa não é eficaz no combate ao preservativo. A juventude portuguesa e a juventude internacional, hoje a virgindade é um processo que parte da natureza individual de cada um, e não tem que ser a Igreja a definir, ou quem quer que seja, aquilo que é a liberdade individual de cada um no acesso à sua sexualidade. A educação sexual é, pois, um processo fundamental para que as pessoas possam ter, acima de tudo, a capacidade crítica e a sua capacidade de decisão. E só envolvendo os jovens no processo de construção política, num processo de construção educativa, que seja para a sua autonomia, é que nós poderemos ter uma estratégia filha de um sucesso. Portanto, aos parlamentares, e para terminar, gostava de referir que há uma diferença muito grande entre o que são os países legais e o que são os países reais. Os países legais, e o caso de Portugal é um caso paradigmático nesse sentido, têm uma Constituição extremamente avançada, onde estão garantidas todas as naturezas dos direitos económicos, sociais e culturais, civis e políticos, e até inclusive os direitos da comunidade, a emergência das novas gerações de direitos humanos. No entanto, falta a prática construtiva e coerente daquilo que são os paradigmas dos direitos. Neste momento é importante darmos um reforço ao país real, estarmos todos juntos e unidos no terreno e, acima de tudo, percebermos que hoje vivemos numa sociedade interdependente, em que não basta só tratar do cantinho a nível nacional, mas hoje aquilo que é a pobreza de uns será a riqueza de outros e todo o mundo é completamente interdependente. Eu gostava, por fim, de contar uma breve história de um amigo que fez uma caravana da paz nos países africanos. E numa dessas intervenções encontrou uma seropositiva, uma prostituta com quem esteve a conversar. E a certa altura perguntou à prostituta se ela usava preservativo. Isto foi na Zâmbia. E ela disse: eu só tenho duas opções. Estas crianças que estão aqui ao pé de mim são minhas filhas. E eu, se usar um preservativo em cada cliente, não lhes poderei dar de comer. Portanto, veja que opção é que eu tenho. Se é morrer daqui a uns anos de SIDA, se é ter os meus filhos a morrer de fome. Deixo isso para reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Tiago Soares. Vamos então entrar agora na fase das perguntas e respostas, isto é, do diálogo com as pessoas da plateia. Foram levantadas várias questões, eu salientaria quatro ou uma de cada uma das intervenções. A doutora Fátima Pimenta levantou-nos uma questão interessante e que tem a ver com os serviços integrados na comunidade. Como nós sabemos, é sempre uma questão polémica, porque as comunidades umas vezes reagem de uma forma, outras vezes de outra, e nem sempre reagem da melhor forma. O engenheiro Filipe Ocundi levantou-nos também aqui uma questão interessante, e eu começaria por dizer que é uma bênção ter um país em que 51% da população são crianças, mas depois é uma maldade a doença que lhe veio associada. Mas depois veio outra coisa boa a seguir, que é um empenhamento político, e sabermos que o Presidente da República está diretamente envolvido no combate a este flagelo do HIV-SIDA. A doutora Paula Policarpo também nos levantou aqui uma questão interessante, que foi dizermos que as crianças são naturalmente vulneráveis, e sendo naturalmente vulneráveis, através da Declaração Universal dos Direitos da Criança, devem ser assegurados todos os direitos básicos de todas as crianças.
Por fim, o Dr. Tiago Soares levantou-nos aqui questões interessantes na área da prevenção do HIV e SIDA, da liberdade, da participação cívica, no fundo, da importância da educação neste combate e, por fim, saliento a última questão por si levantada e que tem a ver com o papel da mulher nas sociedades e, designadamente, nas sociedades africanas. É preciso, efetivamente, valorizar o papel das mulheres e ter mulheres com mais poder na sociedade para ter a capacidade de dizer não. Acho que isto é fundamental e o problema que levantou foi muito interessante. E agora abro o debate e naturalmente estarão todos os intervenientes à vossa disposição para responder às perguntas que entenderem formular. Eu confesso-lhes que me daria imenso jeito que não houvesse perguntas, porque tenho agora uma comissão às 3:30. Mas acho que é muito importante que haja debate, porque este tema foi um tema com intervenções interessantíssimas. Muito bem. Sr. Deputado, faz favor. Deputado Carcolano.
Muito obrigado. Antes de mais, quero cumprimentar a mesa desta tarde, a primeira mesa, o moderador também, em especial, e felicitar os intervenientes pelas brilhantes intervenções, não, e apresentações. Mas durante essas mesmas apresentações apareceram-nos, portanto, surgiram-me alguns questionamentos e algumas preocupações. E também aproveito para dizer algumas considerações em relação aos aspectos que eu considero importantes aqui abordados. A primeira intervenção da doutora Fátima Pimenta, ela fez abordagem em relação à transversalidade das questões e, de certa forma, também à integralidade, porque a transversalidade exige, de facto, que essas questões sejam tratadas de forma integrada. Já foi aqui também reforçado pelo moderador. Mas ela falou da preocupação do diagnóstico precoce. Comparativamente com outras patologias, a questão do VIH-Sida, em termos práticos, em termos científicos, seria até fácil o diagnóstico precoce. Basta teste para saber se o indivíduo está infectado e começarmos a ter procedimentos precoces. Agora, há um grande problema aí, que é a estigmatização, que diferencia esta patologia das outras. E a questão da confidencialidade. Porque se podia dizer uma solução para o diagnóstico precoce seria teste obrigatório e generalizado para toda a população de um país determinado. Aí saberíamos as pessoas que estão infectadas, afetadas, e os procedimentos seriam, digamos, em consequência disso. Ou seja, coerente com isso. Mas há a questão da estigmatização, que eu gostaria que dissesse algo sobre isso, e a questão da confidencialidade. Porque, sobretudo nos países africanos, há muita estigmatização. Há muita discriminação. Há muitos tabus. Há muita ignorância em relação a essa matéria. Por mais que as pessoas façam discursos, falam, abordam a questão do VIH-Sida com normalidade, mas no fundo, internamente, as pessoas estigmatizam. E essa é uma questão importante. Creio que aí essa questão é que prejudica em grande medida a questão do diagnóstico precoce e, consequentemente, tratamento também, portanto, do VIH-Sida. Mas as questões da orfandade e vulnerabilidade por causa do VIH-Sida, elas não devem ser tratadas como consequência. Essas questões são consequência. Então o tratamento ou o controle deve ser feito na fase preventiva e promocional. Ou seja, se atacarmos a pandemia desde o início, teremos menos questões de orfandade e de vulnerabilidade, porque não se chega a essa fase. Significa que os Estados, os governos, a nível mundial, devem fazer um esforço redobrado em relação a essa problemática VIH-Sida para minimizar aquilo que nós estamos aqui a discutir. Gravidez, também. Então, não havendo estigmatização, num sistema nacional de saúde moderno, é possível controlar todas as grávidas, em todas as fases, durante a gravidez, durante o parto, não é? Portanto, pré, intra e na fase puerperal, e, digamos, evitarmos a transmissão vertical e também as consequências depois que vêm da orfandade, etc. O tratamento é, nós parlamentares, podemos ter um contributo. Os nossos governos devem implementar tratamento gratuito, tanto introdução de antirretroviral de forma gratuita a todas as pessoas que estão afetadas pelo VIH-Sida. Gratuito e de acesso fácil. Portanto, também pode-se fazer isso, a questão de boa vontade. Agora, a doutora trouxe uma novidade para nós em Cabo Verde, que é a questão da segurança social. Pensão social, tanto de invalidez às pessoas afetadas. Creio que vamos anotar isso, para vermos se a nível do nosso Parlamento será possível também introduzirmos essa parte aí, que achamos que tem um, digamos, um grande pendor social e ajuda, portanto, bastante as pessoas afetadas. Em relação à intervenção do Dr. Felipe, creio que é Okundi, não é? Do Quênia. Okundi, do Quênia, fez uma abordagem apresentando um quadro, digamos, geral do Quênia, mas eu tenho algumas questões a colocar aqui. Queria que nos dissesse qual é o modelo de sistema de saúde de Quênia, se é completamente público, ou se é público-privado, ou sistema misto, ou se é privado, não é? Porque, como sabe, o modelo de sistema de saúde também pode ajudar na solução dessas questões, não é? Há países, tipo a Europa, que, portanto, essencialmente, os sistemas são público-privados. Estados Unidos, portanto, cerca de 49% é privado, ou seja, o sistema de seguro social. E em países, em alguns países da Europa do Leste, o sistema é estatizado, ou sistema semáscopo, como se diz, tanto como dizem os clássicos que estudam o sistema nacional do sistema de saúde. Queria também que me dissesse qual é o orçamento do Quênia para o setor da saúde. Isso também é importante. É importante, se possível, dizer, não é? Falar também um pouco da mortalidade infantil no Quênia, a mortalidade materna, que está também, de alguma forma, ligada ao problema da transmissão. Portanto, aí, para se ver como é que as grávidas estão tratadas, são monitoradas, portanto, a monitorização das grávidas é importante e se pode calcular através da taxa da mortalidade materna também. Disse que a legislação pode ajudar bastante, ajuda. Mas muitas vezes, creio que também em Portugal e em muitos países, o problema não é fazermos as leis. Muitas vezes a questão está na aplicabilidade. Aplicabilidade. Portanto, se pudesse abordar essa questão também seria importante. Vou ser mais rápido, porque eu sei que há mais pessoas que querem também falar, mas foram tantas intervenções e a importância também exige que tanto façamos considerações. A doutora Paula, durante a intervenção, Paula Policarpo, disse uma coisa que eu considero importante. Eu, de manhã, tinha falado na necessidade do reforço da alocação dos recursos financeiros, e não só. De facto, como disse, só o dinheiro não resolve a questão. Há a questão dos critérios, da gestão, da eficiência e da eficácia. Podemos alocar recursos enormes e não termos, digamos, a eficácia e eficiência desejada. Com o Dr. Gonçalo, concordo plenamente, qualquer problema da saúde, ele é biopsicossocial. Qualquer problema da saúde, ele é biopsicossocial. Falou da questão da amizade, da solidariedade, também que são aspectos fundamentais, portanto, nesse quadro aqui que estamos a discutir. O doutor Tiago Soares, creio que foi o último interveniente, falou de várias questões de extrema importância, não é? E, bem, sensibilizou-me a questão da taxa de desemprego na África subsaariana. Creio que disse, falou em cerca de 75%. Todas as intervenções havidas aqui, em todas as intervenções, nós ainda não abordámos uma questão importante relacionada com o continente africano. A corrupção. A corrupção é um dos maiores inimigos da política social em África. Se o dinheiro que é desviado em África para fins pessoais e concretamente para os dirigentes governantes africanos, que muitas vezes colocam no estrangeiro avultados montantes, se pelo menos 50% desse dinheiro que advém da corrupção fosse destinado a questões sociais, seguramente que estaríamos muito melhor em relação ao combate dessa pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi uma intervenção muito interessante e que deixa aqui abertura para várias respostas. Faz favor. You don't mind telling your name, please?
Em português, inclusive.
Português.
Ana Felgueiras, de uma ONG Cidadãos do Mundo. Eu achei interessante que o senhor deputado, que agora mesmo interveio, terminou, no fundo, com uma resposta para algumas questões que estava a levantar, não é? Quando fala na corrupção, mas ao mesmo tempo perguntava no Quénia que orçamento tem. Eu acho que, de facto, é uma falsa questão saber o que é que orçamento os países têm, mas é o que é que eles fazem das suas próprias riquezas. Se não, Angola, por exemplo, nós também conhecemos, teria o seu Sistema Nacional de Saúde todo no lugar. Como dizia o professor Agostinho Neto, havia um barril de petróleo para cada angolano. Agora, acho muito importante, neste tipo de discussão, não fazermos uma separação, porque ela leva a profundos equívocos entre o que é chamada realidade de um país desenvolvido, chamemos-lhe Portugal, e a realidade dos países africanos que eu conheço melhor, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. Quando o senhor deputado fala no estigma e na questão do teste, bem, temos aqui uma das pessoas mais habilitadas, porque o que mais tem feito é lutar pelo teste, que é o professor Henrique Barros, e com certeza gostaria até que explicasse melhor. De facto, os estudos que foram feitos provaram que um teste, quando é feito de uma forma obrigatória, para além de nada ajudar a mudança de comportamento, piora. Por exemplo, houve um estudo feito nos anos 80, no final dos anos 80, em Inglaterra, numa série de miúdos, de jovens, adolescentes, em que se obrigou a fazer o teste, e que eles, quando viam que o teste estava negativo, portanto não estavam infectados, iam comemorar fazendo prática de sexo não seguro. E, portanto, há vários estudos, alguns caricatos como este, tragicamente caricatos, que provam que é extremamente importante que o aconselhamento seja voluntário, confidencial e gratuito. Em questão à confidencialidade, atrevo-me, Sr. Deputado, a dizer-lhe que o problema da confidencialidade não se passa só em África. O problema da confidencialidade é transversal. Passa-se desde os Estados Unidos, talvez agora com o Obama menos, espero, até à nossa terra. Eu, por exemplo, se o senhor um dia for a Moçambique e for à Casa de Cultura da Beira, nós temos lá um modesto programa implementado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que trabalhamos com jovens seropositivos. Esses jovens hoje não recebem qualquer fundo e, no entanto, para além de fazerem o teste na comunidade e aos jovens, eles hoje acompanham os jovens seropositivos, acompanham os seus familiares. No entanto, é um programa que é orçado, é tão vergonhoso dizer quanto é orçado, mas não foi, por exemplo, apoiado pela cooperação portuguesa, talvez porque seja pequeno demais. E isto é uma das coisas importantes. Nós estamos aqui no Parlamento, temos que começar a perguntar aos nossos governantes qual é a política de cooperação para crianças em situações de vulnerabilidade nos países africanos. Diz a Paula que a Margarida está em África, nós vamos constantemente em África e nunca conseguimos nenhum apoio da cooperação portuguesa.
Só para dizer, está em África às pensas da Abraço, sem dinheiros públicos e num projeto
não
para
receber
sem dinheiros públicos.
Pois, portanto, é importante nós percebermos o que é hoje uma definição da política de cooperação portuguesa para os países africanos e, sobretudo, para as populações mais vulneráveis, sobre quais os portugueses têm mais responsabilidade que qualquer outro país, por razões óbvias. Portanto, uma das coisas, o estigma é igual. Para o senhor ter ideia, ou para as pessoas que aqui estão presentes, talvez pensem que em Portugal nós somos um país muito desenvolvido e que discute abertamente e com toda a franqueza a questão da SIDA, existem neste país o que eu chamo três profissionais seropositivos. Porque só três pessoas neste país dão de uma forma militante a cara, de uma forma como ativistas, aparecem, dão a cara, aguentam com o estigma. Porquê? Só três. Porque ninguém mais se atreve a falar neste país de que é seropositivo. O estigma aqui não é menor do que é em muitos países africanos. É até menor. A minha convivência, por exemplo, com Moçambique, e numa região, como o senhor sabe, se fala das mais atingidas pela SIDA, a convivência, as pessoas já dizem que são seropositivas. Não estou a dizer que é fácil, mas não é fácil em qualquer país do mundo, não é? É fácil entre uma elite muito privilegiada que tem acesso, como disse os senhores, a essas questões. Portanto, é muito importante. Eu faço questão de dizer isso porque a comparação que se faz muitas vezes entre país desenvolvido e país subdesenvolvido leva a equívocos de natureza, como por exemplo, como eu vi, por exemplo, uma vez que fui a um programa do Hermano José, que ele fazia aquelas brincadeiras, há muita SIDA em África. Claro, os africanos fazem muito sexo. Isto é uma coisa dita por brincadeira, mas que acaba interiorizando-se na mente das pessoas. E que, se nós virmos, eu aliás costumo brincar, dizer, é curioso, um africano polígamo porque assume que tem três mulheres. No entanto, um português que é casado e tem três amantes não é polígamo. Ora, isto em relação à SIDA é igual, o vírus não vai pedir a certidão de casamento, não é? E, portanto, realmente a sociedade portuguesa é polígama. É mentira que ela não seja. Em termos, face ao SIDA, face à infecção pelo VIH, ela é polígama. Porque, dou o exemplo ao senhor, houve uma campanha que defendia a fidelidade, uma das coisas que o Papa tanto apregoa, a fidelidade como um meio, um instrumento de prevenção da SIDA, e as mulheres portuguesas, que hoje aparecem infectadas, eram mulheres fiéis e são mulheres fiéis, mas, no entanto, foram elas que se infectaram, através do marido. Não estou a dizer que o contrário também não aconteça. Mas em Portugal, a esmagadora maioria das mulheres que se infectou-se dentro do casamento. Casamento de papel passado. Não é? Casamento de papel passado. Acho extremamente importante a sua intervenção, Dr. Tiago, porque acho que as coisas têm que ser ditas e até pelo respeito que nos merecem tantos movimentos católicos que trabalham no duro, e nós sabemos bem em África, muitos católicos, muitas freiras, muitos padres trabalham com aqueles que sofrem, curam. A comunidade de Santo Egídio, a Igreja Católica, a Igreja Italiana, faz. Pelo respeito que essas pessoas fazem, pelo respeito pelo seu trabalho, este Papa é um malandro e não merece e tem que ser posto na ordem, ou até espero que os católicos lhe façam um impeachment, porque é uma atitude criminosa. É o mínimo que se pode dizer. Muito obrigada.
Eu juntaria três perguntas, se houvesse mais uma, ficaríamos aqui com um bloco de três perguntas. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor, tem um lado.
Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar...
É do Parlamento Moçambicano.
Sim.
Estou certo, não é?
Isaú Menezes, Presidente do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida, em Moçambique, portanto, Deputado da Assembleia da República. Sociólogo de profissão. Gostaria de cumprimentar a todos os intervenientes. À tarde, o seminário tem sido muito rico, esta tarde também é muito rica. Gostaria de fazer uma pergunta, penso que ao Dr. Tiago Soares, se tem alguma publicação onde apareçam sete formas de segurança humana, se a memória não me falha. Se tiver, gostaria de ter referências. Gostaria também de comentar, por acaso conheço o programa
o programa que a doutora Ana Felgueira estava a dizer. Diga.
Pequena correção que para mim é importante. Filgueiras.
Sim, sim. Foi isso que eu disse. Conheço o programa, conheço a Casa de Cultura e eu sou da Beira. Então, gostaria de dar parabéns, porque, de facto, este é um programa, é uma das abordagens que acho que vale a pena fazer. Se nós pudermos ter vários programas de abordagem micro, penso que poderemos ter um resultado macro muito grande. Porque um dos problemas que nós temos tido é abordar a questão do SIDA de forma bastante macro, de forma bastante publicitada, e isto perante tabus, perante vários outros valores socioculturais, tem outras implicações. É que as pessoas não estão habituadas a falar da sexualidade, misturando filhos e pais e avós e tias e cunhados. E isso tem outras implicações. Agora, queria só para terminar comentar um pequeno aspecto que acho que é importante que tenhamos todos a frontalidade de abordá-lo. E é assim, no nosso Parlamento, nós, no Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida, nós, por exemplo, convencionamos que nenhum de nós deve politizar a questão do SIDA. Porque se nós começamos a discutir o SIDA tendo em conta os partidos, nunca mais vamos andar. Então, esta questão faz com que tenhamos muito cuidado quando quisermos abordar a questão da corrupção. Ela, de facto, a corrupção é um mal, mas é um mal de todo o mundo. Todos os países, em qualquer país há corrupção, em qualquer continente há corrupção. É fundamental não cairmos no exagero, na africanização da corrupção. E então é preciso ter formas muito próprias para abordar a questão da corrupção quando se trata da questão da HIV-Sida. Porque ao nível dos parlamentos, se nós começarmos a meter o debate da corrupção, a questão da HIV-Sida já não vai ser abordada com tal isenção política que talvez seria desejar. Não estou a dizer que não se deve falar. Deve-se falar com muito cuidado. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. E então agora iríamos responder, eu daria a palavra à Sra. Deputada Fátima Pimenta, em primeiro lugar.
Muito obrigado. Eu procurarei ser também breve para não prejudicar o painel que segue, que me parece importante. Pois, Sr. Presidente da Comissão de Saúde de Cabo Verde e a nossa amiga do projeto de Moçambique e o Sr. Deputado do Parlamento de Moçambique. A questão colocada pelo Presidente da Comissão de Saúde de Cabo Verde relativamente à prevenção e ao diagnóstico precoce e à questão da confidencialidade, pois essa questão coloca-se relativamente ao estigma aqui, como se colocam noutros países. Só para lhe dar um exemplo, nós tivemos um problema no lar de terceira idade. Uma má gestão de um processo, até pelo próprio médico, implicou no estigma dessa idosa, e não fosse pronta a intervenção da Comissão Nacional da SIDA, a idosa preparava-se para ser expulsa do lar. E se vos disser que foi um médico que geriu este processo, geriu muito mal. E, portanto, não estamos a falar de um técnico indiferenciado, que não conhece a doença, que não conhece a forma como ela se transmite, e, portanto, comportamentos destes, do meu ponto de vista, e aqui a minha opinião só me vincula a mim, são tão graves como aquelas que o Sr. Papa preferiu na sua visita a Angola. Portanto, não podemos aceitar este tipo de atitudes. O mesmo se passa com crianças, por exemplo, nas creches e nos jardins de infância. Sei que os pais têm imenso cuidado em não divulgar que são portadores, porque efetivamente os outros pais também não aceitam. E, portanto, nós, do ponto de vista do estigma, temos muito a fazer relativamente a esta doença. Nós sabemos que ela é incurável, mas que, sendo tratada a tempo, é possível que as pessoas possam conviver com a doença como outra doença qualquer. E, portanto, esse trabalho se me perguntam qual é a receita, não sei se é tirar a doença deste silêncio, falar, eu acho que é importante falarmos, porque nós sabemos que não há grupos de risco. Isto dizer que são os toxicodependentes, que são as prostitutas, não é verdade. Nós sabemos neste momento em Portugal que a transmissão já não é só o grande grupo dos toxicodependentes, é também dos heterossexuais. E, portanto, como há pouco bem dizia, o problema das mulheres que estão infectadas no seio da sua família. E, portanto, do ponto de vista do estigma, acho que é um trabalho a fazer. E eu penso que temos que trabalhar em rede com as instituições públicas e privadas. Eu penso que os políticos têm que também dar o exemplo, no sentido de ser porta-vozes e falarem das questões. Não, e estou de acordo que não podemos partidarizar estas questões, que são transversais, que afetam todas as classes sociais e toda a sociedade. Parece-me que a detecção precoce é fundamental, porque sabendo nós que não existe ainda cura, mas que existe tratamento e que ele é viável, só temos que poder tratar as pessoas a tempo e horas. E, portanto, eu acho que a detecção é importante. É óbvio que a confidencialidade é fundamental pelo estigma que ainda está associado à doença, mas eu acredito temos que ter uma atitude e um comportamento, todos nós, figuras públicas, políticas, no sentido de dizer que a doença não se transmite por um abraço, por um aperto de mão, no trabalho, e, portanto, que as formas de contágio não são essas e podemos conviver, podemos sorrir, abraçar as pessoas, que não é desta forma que a doença se transmite. Obrigada.
Eu gostaria de fazer só aqui um pequeno parênteses relativamente à questão da estigmatização e da discriminação. Efetivamente, a Associação Abraço é da opinião que o desconhecimento provoca medo. Nós temos medo daquilo que desconhecemos. E só por uma informação sistematizada é que conseguimos atingir que as pessoas sejam integradas na sociedade devidamente. No entanto, não achamos, e não o praticamos, não achamos que é com campanhas publicitárias que mostram pessoas que portadoras de VIH-Sida em estádio terminal, que nós vamos deixar que esta discriminação caia por água abaixo. Não, só estamos a agravar. Todas as campanhas publicitárias que foram preferidas pela Associação Abraço veem sempre o uso do portativo de modo presenteiro, de modo a fomentar de forma consciente e informada o uso do portativo. Era este pequeno carentes que eu queria deixar relativamente à estigmatização, porque eu acho que não é mostrando pessoas seropositivas em estados terminais que nós vamos conseguir que as pessoas alterem comportamentos.
Honorable Member of Parliament from Cape Verde.
A resposta ao deputado de Cabo Verde, que colocou uma questão sobre a situação dos cuidados de saúde no Quénia. Operamos hospitais públicos, mas também privados. Não existem fundos suficientes para um sistema nacional de saúde no Quénia, embora tentamos preparar legislação no sentido. As questões orçamentais são tão grandes que o modelo que temos é privado e público.
O orçamento do Ministério da Saúde fica à volta 15 a 20% do orçamento anual do Estado. Não é suficiente. A maior parte desse dinheiro é para pagar infraestrutura. E para pagar os centros de tratamento. É insuficiente e há um grande debate sobre concentrar melhor os nossos esforços. Eu não trouxe a taxa de mortalidade infantil no nosso país, mas o que é importante dizer é que é a vontade dos líderes da Quénia de tratar desta questão, que é uma questão muito importante no Quénia. Não é só os órfãos e as crianças vulneráveis, são todas as crianças que têm falta de atividade em todas estas áreas. E ouvi com interesse o que Ana Filgueiras falou sobre corrupção e também o que o meu amigo falou sobre corrupção. Isso é uma questão enorme. A corrupção existe por todo o lado, até nos Estados Unidos, perto do Obama. Vão aprovar o orçamento sem dotações especiais para amiguinhos. Nós na África chamamos esses amiguinhos corrupção. Porque há membros de Congresso que votam certa legislação desde que parte do orçamento seja canalizado para o seu distrito para certos projetos mal definidos. E estamos a falar de grandes quantias dos Estados Unidos. Às vezes estamos a falar de 20 milhões de dólares. E 20 milhões de dólares em África seria uma grande percentagem do nosso orçamento nacional. Por isso, a corrupção é uma questão enorme. Psicológica e na ação de todos que têm posições de liderança. Não é só em África que há corrupção. Nós é que somos muitas vezes acusados de ser pobres corruptos, mas quando há tão pouco dinheiro para tantas coisas, é evidente que a corrupção é muito mais evidente do que, como nos Estados Unidos, quando há tanto dinheiro para distribuir. Mas ainda bem que é algo que todos em conjunto estamos a analisar. Quanto à questão da poligamia em África, nós temos um grande coração. Até legalizámos a poligamia. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, na China, seja o que for, existe poligamia. Mas como têm medo da lei, mantêm a poligamia entre amigos e namoradas por todo o lado. E por isso, acho que somos todos polígamos em todo o lado. Mas é evidente que é uma questão que tem que ser discutida e compreensão à medida que avançamos. Espero que se tenha uma melhor sociedade daqui para a frente. E mais uma vez quero agradecer à UEPA, que tem um impacto real em África, pela forma como nos ajudam a discutir isto com peritos e com todas as pessoas em causa. Muito obrigado.
Eu, para terminar, gostava de falar sobre aqui três tópicos que tomei conta. Um deles, incide sobre a questão da corrupção, em que temos que analisar que é um dos problemas grandes hoje das sociedades mundiais, não só africanas, mas também europeias, e é importante também perceber os corruptores e os corruptos. Isto é, para haver um corrupto tem que haver um corruptor, e às vezes, portanto, tem que se fazer análise nos vários pontos, porque o sistema é interdependente e tem que ser analisado no seu todo. A Transparência Internacional tem um conjunto de estudos sobre esta questão e é importante perceber as coisas das suas várias óticas. O método mais eficaz de educação é o método do exemplo. Quando se dá o exemplo, pode-se falar do exemplo que se dá. Ou seja, quando se educa uma criança através do exemplo dos seus progenitores e do exemplo que vai vendo nas sociedades, esse método é eficaz. Quem dizia isto era o Mahatma Gandhi, que transmitiu esta informação. E quando se faz a educação pelo exemplo, também há uma outra aproximação sobre a postura de educação, que não é fazer só educação para as crianças. Ou seja, ou quando se faz qualquer processo educativo, tem-se o princípio o aluno e o mestre. Mas esse princípio da escolástica é um princípio que neste momento já não vai funcionar. Nós temos que ter a pessoa no centro da atividade e da ação pedagógica. E só isso é que poderá capacitar as pessoas, só isso é que poderá dar competências às pessoas para que elas, em livre escolha, cheguem ao alcance da sua autonomia. Por fim, a questão da segurança humana é uma questão que, de facto, deve ser abordada, sobretudo num período de crise. É uma resposta recorrente das questões dos direitos económicos, sociais e culturais. Eu sugeria-lhe que visse o relatório do PNUD de 1994 e também autores como o Charles Filipe David, como autores da Universidade de Coimbra, neste caso o professor José Manuel Pureza, entre outros, onde tem alguns estudos sobre a segurança humana e de que maneira é que a segurança humana é condicionante no trabalho e na ação política e na abordagem política sobre estas questões de desenvolvimento. Por fim, eu gostaria de ficar com uma mensagem que penso que foi Mandela que a deixou nos tempos em que esteve preso. Dizem que os homens têm medo da escuridão, mas de facto o que eles temem é a sua própria luz. E se nós não formos os atores de dar a luz para que os jovens e as crianças possam ter a sua autonomia, toda a estratégia será um fracasso. Obrigado.
Ladies and gentlemen, I think the...
Penso que devemos agradecer aos membros desta sessão pelas apresentações que fizeram, pelas respostas às perguntas colocadas. Muito obrigado a todos. Agradeço à plateia pela participação ativa no debate. Alguns de vós voltaram a levantar a mão a pedir a palavra. Lamento, mas, por enquanto, tenho de dizer não é possível. Cedemos o tempo. Vamos agora fazer uma pausa para café. 20 minutos apenas, por favor, porque estamos a ficar sem tempo. Mas agradeço a todos a participação. A segunda sessão, tal como a primeira, foi um êxito. 20 minutos, portanto, para a pausa. Muito obrigada.